DW. Jornal da Noite.
Boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal da DW África, Voz da Alemanha. Hoje é quinta-feira, 11 de abril de 2019. Estão na companhia de Brahim Adarami e António Rocha. Linha forte da atualidade, Sudão, presidente Omar al-Bashir, destituído e detido por militares.
Anuncio, enquanto ministro da Defesa e do Conselho Supremo de Segurança, a queda do regime e a detenção do seu líder, que está preso num lugar seguro.
Polícia Judiciária da Guiné-Bissau ordena a detenção do ministro da Agricultura, suspeito de roubar arroz do povo. Advogado diz que Nicolau dos Santos está disposto a colaborar com a justiça.
O ministro sempre está disposto a colaborar com a justiça, porque no fundo o que se pretende é a busca da verdade material.
Dia do jornalismo moçambicano, marcado por recentes detenções. No Sudão, os militares destituíram e detiveram o presidente Omar al-Bashir. As celebrações populares não se fizeram tardar, depois de, nos últimos dias, se terem intensificado os protestos e apelos à sua demissão. A população saiu esta quinta-feira à rua para celebrar o fim de 3 décadas de poder. Mas os manifestantes já avisaram que não vão aceitar um golpe militar e prometem continuar os protestos. Madalena Sampaio faz um resumo deste dia histórico no Sudão.
De madrugada, o Sudão já sabia que o exército ia fazer uma comunicação importante ao país. E ao início da tarde desta quinta-feira, o ministro da Defesa, Awad Mohamed Ouf, apareceu na televisão pública sudanesa em uniforme militar.
Anuncio, enquanto ministro da Defesa e do Conselho Supremo de Segurança, a queda do regime e a detenção do seu líder, que está preso num lugar seguro.
O ministro da Defesa anunciou ainda a realização de eleições livres e justas após um período de transição de 2 anos que será liderado pelos militares.
Também anuncia a formação de um conselho de transição militar que governará durante 2 anos, suspendendo a Constituição Sudanesa de 2005. Anuncia ainda o estado de emergência durante 3 meses e o recolher obrigatório durante 1 mês. Vou fechar o espaço aéreo por 24 horas, assim como todos os portos de entrada no Sudão.
O governo e a presidência foram dissolvidos. O exército também decretou um cessar-fogo nas regiões de Kordofão, no sul, e em Darfur, no oeste, onde há conflitos de baixa intensidade. Os serviços secretos anunciaram a libertação de todos os presos políticos no país e alguns ativistas detidos durante as manifestações dos últimos meses já saíram em liberdade. Os anúncios feitos esta quinta-feira surgem na sequência de protestos iniciados em dezembro contra o aumento do preço do pão e que rapidamente se transformaram num movimento de contestação do presidente que chegou ao poder depois de um golpe de Estado. A notícia da destituição ainda nem tinha sido confirmada oficialmente e o povo já estava nas ruas da capital, Khartoum, a celebrar o afastamento de Omar al-Bashir após 3 décadas de poder autocrático. Populares reuniram-se à porta do quartel-general do Exército, agitando bandeiras e com os dedos em V, o sinal de vitória. Mas a Aliança para a Mudança e a Libertação do Sudão, grupo que engloba partidos e coligações da oposição, considera que o regime organizou um golpe militar para se manter no poder após a queda do presidente. Organizadores dos protestos das últimas semanas, que resultaram em mais de 20 mortes, também já avisaram que não vão apoiar um golpe militar. Ativistas e manifestantes prometem que a revolução vai continuar nas ruas.
Não pode haver outro regime. Este homem é um líder sedento de sangue e é procurado. E agora traz-nos outro regime. Isto é completamente inaceitável. Ficaremos nas ruas até que o regime caia. O povo sudanês não morrerá.
Omar al-Bashir é alvo de acusações de instâncias jurídicas internacionais por presumivelmente ser responsável por crimes de guerra no Darfur e está sujeito a vários mandados de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. As reações à destituição sucedem-se. A Comissão Europeia acompanha a situação no terreno e pede uma transição política pacífica sem recorrer a qualquer forma de violência. A Rússia espera que não haja uma escalada da tensão que possa levar à morte de mais sudaneses. E o Egito pediu à comunidade internacional para ajudar o vizinho Sudão a ter uma transição pacífica. Em entrevista à DW, o empresário e filantropo de origem sudanesa, Mo Ibrahim, também já tinha feito um pedido.
Estamos à espera que Bashir tente pedir desculpa por todas as pessoas que matou, o dinheiro que roubou e o que fez ao país.
Madalena Sampaio, DW.
E a pergunta que fizemos hoje aos nossos ouvintes e seguidores da DW África na internet é se acham que Omar al-Bashir deve ser extraditado para o Tribunal Penal Internacional para ser julgado. António Rocha está comigo nos estúdios com conteúdo dos comentários dos ouvintes.
Braima, muitas e muitas mensagens. Adriano da Paixão escreveu: só posso concordar com extradição para o TPI caso George Bush, Barack Obama e Sarkozy serem também detidos e julgados pelo TPI por crimes contra a humanidade. Vamos deixar a justiça daquele país responsabilizar al-Bashir judicialmente, de acordo com as leis do país. Afinal, estamos a falar de um país soberano. O TPI só é funcional para os africanos, é um órgão que existe para legitimar as atrocidades do Ocidente pelo mundo. Os africanos precisam acordar, diz Adriano da Paixão. E Eduardo Domingos, também no Facebook, diz: temos que aprender a resolver os nossos problemas africanos internamente. O TPI só quer julgar os africanos e pergunta: e os outros?
Obrigado, António Rocha. Saiba como pode participar no nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Mohamed, considerou nesta quinta-feira o golpe militar que depôs o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, como um ato que não é. Que esta tomada de poder pelos militares não é uma resposta adequada para os desafios que o Sudão enfrenta e as aspirações do seu povo. Entretanto, a Alemanha solicitou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU face à situação no Sudão após destituição do poder e a prisão do ex-presidente Omar al-Bashir. Alemanha, França, Grã-Bretanha, Bélgica e Polónia são os 5 países europeus, bem como os Estados Unidos da América, que querem uma reunião à porta fechada do Conselho de Segurança da ONU. Esta quinta-feira, a ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, saudou o derrubo pelo exército do presidente sudanês. A Operação Transparência em Angola, estendida desde 25 de março às águas territoriais angolanas, permitiu apreender 16 embarcações em situação ilegal, tendo sido confiscadas mais de 16,5 toneladas de peixe e marisco, disse hoje a agência Lusa, fonte oficial. Mais de 50 meios navais e aéreos estão, desde 25 de março, a reforçar o patrulhamento dos cerca de 1.650 quilômetros da costa de Angola, transpondo a Operação Transparência, iniciada 25 de setembro de 2018, também para o mar. O governo britânico atribuiu mais 14 mil milhões de libras, cerca de 16 milhões de euros, para a ajuda humanitária das vítimas do ciclone Idai em Moçambique, Malawi e Zimbábue, anunciou hoje. O novo financiamento será destinado a alimentos, água e saneamento e também a educação de emergência às crianças envolvidas no desastre e foi anunciado pela ministra para o Desenvolvimento Internacional, Penny Mordaunt, a chegada a Washington para as reuniões da primavera do Fundo Monetário Internacional. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, alertou hoje que em 2030, 9 de 10 pessoas consideradas pobres vão viver em África, principalmente na África subsaariana, onde ocorre o maior crescimento da pobreza extrema no mundo.
DW Deutsche Welle.
A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau ordenou nesta quinta-feira a detenção do atual ministro da Agricultura, suspeito de ter desviado para fins pessoais cerca de 36 toneladas de arroz que faziam parte de uma doação da República da China ao governo guineense. O ministro Nicolau dos Santos foi ouvido esta manhã por elementos da Polícia Judiciária durante mais de 2 horas no seu gabinete, tendo em seguida recebido ordem de detenção, conforme disse a DW África, a diretora da Polícia Judiciária guineense, Filomena Lopes.
Ainda não, mas confirmo que já há mandado.
Perante a ordem policial, seguranças do governante impediram a detenção de Nicolau dos Santos. O ministro terá sido levado para uma outra sala, onde esteve barricado juntamente com os seus seguranças. A Polícia Judiciária reforçou, entretanto, a presença no local, incluindo com agentes armados, e acabou por arrombar a porta da sala onde estava o ministro. O momento foi marcado pela tensão, registando-se confrontos entre elementos da PJ e seguranças do Ministério. Na ocasião, um jornalista guineense foi agredido pelos policiais. Até da África, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, descreveu o cenário como uma tentativa de impedir a PJ de descobrir quem roubou o chamado arroz do povo e exigiu a retirada da proteção ao ministro suspeito de estar diretamente envolvido no caso para que seja executado o mandado de detenção.
Exigimos do ministro do Interior a imediata retirada dos agentes que estão neste momento à volta do ministro da Agricultura a impedir a execução da ordem de detenção.
Em declarações aos jornalistas em Bissau, após a audição, o advogado do ministro da Agricultura, Emílio Mendes, disse que o seu constituinte está disposto a colaborar com a justiça.
Ele prestou toda a colaboração necessária e que a PJ solicitou. Não estou a perceber as razões da sua detenção.
Entretanto, o inspetor da Polícia Judiciária, Fernando Barreto, que está a investigar o desaparecimento de grandes quantidades do arroz doado pela China ao país, foi hoje ouvido pelo Ministério Público em Bissau, num processo criticado pelo seu advogado, José Paulo Semedo.
É mais uma vez que o Ministério Público tentar instrumentalizar a sua posição para impedir a investigação que está sendo feita. Este ato constitucia uma autêntica prevaricação de justiça.
De acordo com os advogados, o Ministério Público não decretou nenhuma medida contra Fernando Barreto. Contactado pela DW África, a Procuradoria-Geral da República Guineense promete reagir apenas amanhã, sexta-feira. Recorde-se que na quarta-feira, o embaixador da China na Guiné-Bissau, Jing Hongyun, disse que está a seguir com muita atenção a investigação da Polícia Judiciária sobre a distribuição do arroz doado pelas autoridades do seu país ao povo guineense, tendo destacado que a oferta não é para venda. Até agora, a operação desencadeada pela PJ guineense no início deste mês já levou à apreensão de pelo menos 36 toneladas de arroz. Além da apreensão feita na segunda-feira numa propriedade do ministro da Agricultura, a PJ já tinha confiscado outras tantas toneladas de arroz que estavam armazenados na região de Bafatá, alegadamente propriedade da empresa Cuba Limitada, cujo dono é Bochekande, antigo ministro do interior da Guiné-Bissau e conselheiro especial do presidente guineense, José Mário Vaz. Em Moçambique, assinala-se esta quinta-feira o Dia Nacional do Jornalista, com atividades diversas, incluindo palestras e debates sobre o estágio atual do jornalismo no país. As celebrações decorrem sob o lema por um jornalismo solidário com as vítimas do ciclone Idai, numa altura em que o país procura ainda refazer-se do impacto daquela calamidade natural. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
Questionada sobre a avaliação que fazia do jornalismo em Moçambique, a diretora executiva do Centro de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Maria Mangueleza, afirmou que
é uma questão difícil neste momento porque estamos com situações de limitação clara da liberdade dos jornalistas em cobrir as suas matérias.
Maria Mangueleza cita como exemplo o caso do jornalista Ahmad Abubakar, que se encontra detido em Cabo Delgado há mais de 3 meses. O Sindicato Nacional dos Jornalistas também é da opinião que Abubakar deve ser posto em liberdade. Eduardo Constantino é o secretário-geral do sindicato.
Ele foi detido em pleno exercício da sua atividade profissional e por isso nós pedimos que o ponham em liberdade.
Para Eduardo Constantino, de uma maneira geral, a liberdade de imprensa e de expressão no país está num bom caminho. Contudo, deixa um apelo a quem de direito no sentido de que
deixe de intimidar os jornalistas, deixem os jornalistas realizar a sua atividade.
Vários jornalistas têm se queixado de alegadas interferências políticas no seu trabalho. A diretora executiva do Centro de Estudos Interdisciplinares de Comunicação considera isto de grave e condenável.
É grave porque o jornalista devia ter a liberdade de produzir e de trazer a informação que o cidadão precisa para se manter atualizado e para saber o que é que os governantes estão a fazer.
Maria Mangueleza considera, no entanto, que há uma luz no fundo do túnel.
Há uma coisa que é interessante, que é o florescimento de um jornalismo, não jornalista cidadão, mas de um jornalismo independente das empresas jornalísticas.
Por seu turno, Eduardo Constantino lamentou que alguns profissionais trabalham em condições extremamente difíceis e apontou como exemplo que existem
profissionais que utilizam bancos de jardins como seus locais de trabalho.
Constantino denunciou ainda que existem órgãos de informação que violam sistematicamente o Código de Ética e Deontologia, apesar de terem subscrito o documento.
Frequentemente deparamos-nos com situações de falta do contraditório princípio básico do jornalismo.
Pronunciando sobre os desafios do jornalismo moçambicano, Eduardo Constantino apontou como exemplos a aprovação de uma carteira profissional do jornalista e a tomada de medidas contra indivíduos que têm vindo a extorquir cidadãos em nome da classe. Já para Maria Mangueleza,
um dos desafios é o acesso à informação por parte dos jornalistas. Outro depende com a qualidade das matérias publicadas e com aquilo que nós chamamos de literacia mediática. Temos também agora o crescimento das fake news.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
Depois de 2.487 dias refugiados na Embaixada do Equador, em Londres, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi preso pela polícia inglesa na manhã desta quinta-feira. O Equador terá dado o seu acordo para que esta detenção acontecesse. Londres acusa Julian de ter violado as condições da sua liberdade provisória concedidas há vários anos após a sua primeira detenção. Assange, que terá publicado vários documentos oficiais americanos em 2010, é também acusado de vários outros procedimentos ligados à pirataria informática. Washington exige a sua extradição, uma medida que o seu advogado recusa. A primeira-ministra britânica, Theresa May, esteve novamente esta tarde no Parlamento Britânico, onde apresentou aos deputados a versão oficial sobre a alteração da data para o Brexit, neste caso obtida ontem, após negociações com a União Europeia. Os dois campos chegaram a acordo para que Londres saia finalmente a 31 de outubro e não a 12 de abril. A primeira-ministra britânica procura convencer os seus opositores a assinarem um acordo sobre as condições da saída da União Europeia assinada com Bruxelas. O objetivo é ainda sempre evitar uma saída sem um acordo que seria mau para a economia. Quatro países africanos, Botsuana, Somália, Sudão do Sul e Sudão, aplicaram a pena de morte em 2018, executando 24 pessoas, menos 4 do que em 2017, segundo o relatório da Amnistia Internacional hoje divulgado. A Organização de Direitos Humanos salienta que o avanço relativamente à aplicação da pena de morte na África subsaariana se manteve relativamente positivo, explicando que o decréscimo no número de execuções se deveu essencialmente à Somália e apesar do aumento chocante das mortes no Sudão do Sul.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema da abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe se, na sua opinião, acha que Omar al-Bashir deve ser extraditado para o Tribunal Penal Internacional para ser julgado. António Rocha, continuamos a ter mais conteúdos.
Mais mensagens de vários ouvintes. Ernesto Albino, por exemplo, escreveu para dizer que, do mesmo jeito que os militares detiveram o homem, tem também a capacidade para o responsabilizar. O TPI não é a instância que deve julgar os líderes africanos, mesmo que tenham cometido crimes. O Ocidente não está preocupado com o continente africano, diz Ernesto Albino. Arnaldino Ailisson, no WhatsApp, falta isso em Angola, diz ele, ou seja, a coragem dos militares para dizerem às autoridades governamentais que já basta, o Sudrão poderá servir de exemplo aos militares angolanos, diz Arnaldino Ailisson. David Muembo escreveu para dizer que é idiotice pensarmos que apenas os líderes devem ser julgados e encarcerados, presos pelo facto de anos de permanência no poder. Se olharmos para o historial da arena internacional, no que tange a certos crimes, faremos muitas descobertas que o próprio Ocidente insiste em esconder. A invasão da Líbia, o assassinato de Lumumba, o genocídio no Ruanda e tantos outros, diz David Muembo. Matau Sitoi escreveu de Moçambique no Facebook para dizer deve ser extraditado para Haia imediatamente, que vá embora esse tirano para ser julgado no TPI. Quando estão no poder, eles pensam que são os deuses da terra. Embaló Usuman diz que extraditado o mais depressa possível, aliás, para evitar que Bashir corrompa alguns dirigentes e consiga encontrar asilo num país amigo. Maicon Avelin diz que será que o TPI é só para os líderes africanos? O al-Bashir merece ser julgado pelos crimes que cometeu, mas o Sudão tem também uma justiça e, portanto, ele deve ser julgado no seu próprio país. Braiva.
Muito obrigado, António Rocha, e muito obrigado para si que participou nesta nossa emissão. Pode acompanhar as notícias www.dw.com/português.